que isto pode ser uma ideia romântica, mas a minha ideia foi, desde o início, foi fazer cabos de maior qualidade possível a preços razoáveis. Não faz sentido estar a pagar por um cabo aquilo que eu posso pagar por um excelente amplificador. O convidado deste episódio do podcast Música e Som é formado em conservação e restauro pelo Instituto José de Figueiredo. Deu aulas e desenvolveu projetos nas áreas do ensino, investigação e consultoria na Universidade do Porto, Universidade Católica e Instituto Piaget. O gosto de Mário Zagallo pela música atraiu-o naturalmente para a audiofilia. A vontade de melhorar o sistema de alta fidelidade levou-o a utilizar o seu conhecimento profissional para experimentar fazer os seus próprios cabos de áudio. Em 2020, com o tempo livre durante a pandemia, conseguiu criar três gamas de cabos que cobrem todas as necessidades de um sistema de alta fidelidade. Podem ser utilizados desde o sistema mais simples até ao mais exigente. A marca ZDL Audio Cables encontra-se em fase de promoção e divulgação. Atualmente está disponível em três lojas em Portugal e em uma em França. A expansão para outros mercados está em negociações.
Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em ultimate-audio.eu.
Olá, Mário. Obrigado por estar connosco aqui no podcast Música e Som. Conta-nos um pouco sobre si, antes desta sua aventura nos cabos. Obviamente houve um gosto antes disso sobre alta fidelidade e sobre música. Conta-nos um pouco como é que foi a sua jornada até este momento.
Pois, a minha geração é, de facto, uma geração caracterizada pelo gosto pela música. São os Beatles, começamos com os Beatles, Rolling Stones, enfim, por aí fora.
O Mário nasceu em 1956.
E depois aprofundei esse gosto com as óperas de rock sinfónico. Os Genesis, os Yes, os King Crimson, por aí fora. Aí também já começou o gosto pela alta fidelidade. Lá em casa dos meus pais havia o que nós chamávamos na altura um gravador semi-profissional da Sony, daqueles que se metiam de pé, a gente via as bobinas e tal. A instalação era um conjunto que era habitual na casa das famílias nessa época, era uma Sharp integrada, né? Com giradiscos.
Aquilo nós chamávamos um 3 em 1.
Exatamente. E pronto, mais tarde, quando comecei a ganhar dinheiro, as minhas primeiras colunas foram umas Rogers LS35A.
Lendárias.
Lendárias, exatamente. E pronto, e fui evoluindo, nunca mais parei, fazendo os upgrades. Na época havia uma loja de quem eu era cliente no Porto, que era a Luz e Som, que permitia de facto fazer isso, não é? Os audiófilos e melómanos tratam bem os sistemas, portanto é prática comum haver retomas, não é? E com essas retomas dá-se a oportunidade a outros, menos endinheirados, momentaneamente ou não, de poderem também ter acesso a um sistema de alta fidelidade. Portanto, foi isso de uma forma genérica, até que cheguei a um ponto em que cheguei aos cabos.
A sua fonte de predileção sempre foi o CD, nunca se deixou.
Só muito recentemente é que retornei voltei ao vinil,
mas
com uma força que nunca tinha tido, nunca me interessei muito pelo vinil. Chateava-me a história dos riscos e, portanto, aquilo cansava-me. Quando apareceu o CD
Ou seja, foi um alívio. Quando apareceu o CD foi um alívio.
E depois, como tinha dito, falei no gravador de Sony, em casa dos meus pais, e, portanto, tinha música gravada em fita.
Era um reel-to-reel.
Diga?
Era um reel-to-reel.
Sim.
Um reel-to-reel.
Exatamente. Okay. Portanto... Nunca me fez grande falta o vinil. Tinha, claro, tinha discos, mas tinha vinil. Pronto, depois foi sempre a avançar, sempre a subir, né, lentamente, até que, como estava a dizer um bocado, cheguei aos cabos.
Na altura já era uma coisa que o incomodava, ou nem por isso?
Em termos de criatividade?
A qualidade dos componentes.
Claro.
Mas já fazia experiências em trocar?
Fazia experiências.
Com este toca melhor?
Com todo tipo de cabo que eu achava interessante e comprava a metro e fazia cabos, etc. Portanto, pronto, eu comprei os chamados cabos comerciais, das marcas conhecidas, mas não havia incremento que justificasse o dinheiro que eu estava a gastar. E, portanto, comecei a sentir-me de alguma forma enganado. Até que...
Ou seja, não era por trocar de marca ou por gastar mais dinheiro que sentia...
Grandes
melhorias.
Não. Eram pequenos...
Ou sequer grandes diferenças.
Eram pequenos detalhes, coisas que não... E que tinha a fazer um esforço e não sei se era efeito placebo aquilo. Não é? Dizer, eu estava-me a esforçar para justificar...
O dinheiro que
exatamente.
Tinha dado.
Sim. Portanto... Como tinha disse há pouco, a minha área de formação académica é conservação e restauro de obras de arte e a última especialidade que eu explorei foi a ourivesaria, mais concretamente a filigrana indo-portuguesa, por desafio de um amigo meu, que entretanto percebeu que eu tinha ali um equipamento no ateliê que estava... parado, que eu tinha comprado para a minha filha mais velha, que fez um curso de joalharia, mas ela não seguiu, teve muito pouco tempo nesta área.
Acabou por ficar com as ferramentas e, no fundo, não lhe estava a dar utilização.
Fiquei com largos milhares, certo, de euros ali parados, sem simplesmente parados, não é? Inativos.
Há coisas que, apesar de tudo, não acontecem por acaso.
É verdade, parece que sim. E então um amigo meu, um dos maiores colecionadores de arte, para mim, não é para mim, é o maior colecionador de arte ligado à expansão marítima portuguesa, fez-me um desafio e trouxe exatamente um filigrana indo-portuguesa e perguntou-se se eu queria restaurar aquilo. E com a minha filha, que tinha formação na área, fizemos esse primeiro restauro, foi uma coisa relativamente pequena, e depois resolvi avançar nesta área.
Mas surgiu logo a ideia, ou seja, ao estar a fazer esse restauro, ocorreu-lhe logo que provavelmente poderia usar as mesmas técnicas e as mesmas ferramentas para criar cabos?
Não, isso surgiu,
para si?
Surgiu okay. Posteriormente.
Okay.
Surgiu já no momento em que deixou de aparecer filigrana indo-portuguesa, portanto, aquilo no mundo do comércio de obras de arte é muito curioso. Aqui há uns anos atrás surgiu, houve a descoberta de chamada arte namban, percebe? Portanto, de repente apareceu. E assim como apareceu, também desapareceu. Houve um período áureo, as peças atingiam preços absolutamente fabulosos e, de repente, aquilo começou a baixar e deixou de aparecer. Imaginemos nós que esgotou. Enfim, esgotou. As peças, a arte não se reproduz, não é? Naturalmente.
O seu bichinho da audiofilia encaminhou-o para o outro campo.
Sim. Portanto, aqui na ourivesaria que eu há bocado estava a dizer em relação
à filigrana não portuguesa, aconteceu exatamente o mesmo fenómeno, desapareceu e, portanto, eu deixei de trabalhar nessa área, mas o equipamento estava lá e um dia disse, eu vou fazer uns cabos. E eu utilizei, por acaso, um fio muito fino que eu tinha para lá, um fio de 0,18 mm, e foi a primeira experiência, um cabo coaxial digital, liguei-o entre...
Com fio de prata?
Com fio de prata, com a liga de 925, o toque, o chamado toque de 925, ou seja, 925 de prata e 75, à volta de 75 de cobre, não é? Essa é, grosso modo, a percentagem. E achei interessante o resultado, porque percebi que conseguia manipular o som. E ali no, o que estava em questão não era se o som era melhor do que aquele que conseguia obter com cabos comprados, mas aquilo que aconteceu foi que eu modifiquei bastante o som. E isso, claro, que fez-me um desafio, foi um desafio que eu senti, não é? Eu tenho que explorar isto. E pronto, foi aí que comecei. Num primeiro momento resolvi tentar desmistificar a questão da prata pura nos cabos de áudio. Aliás, curiosamente, uns anos antes tinha estado em casa de um cliente, no âmbito da conservação e restauro, e ele era também, sabia que eu era melómano e audiófilo, e foi-me mostrar uns cabos para aí com 4 mm de espessura. Brutal, estava numa gaveta, disse, olha, eu até mandei fazer estes cabos, mas isto de facto não resulta mesmo.
E eram de prata pura?
Prata pura, exatamente. E cheguei à conclusão, de facto, que o resultado obtido de cabos de prata, só prata e prata pura, que é mau. É mau, causa fadiga. De facto, num primeiro momento, percebe-se que há muito detalhe, não é? Ficamos encantados com a informação que sai das colunas, mas não existem graves, por exemplo. E ao fim de 5 minutos, 10 minutos, a pessoa está
exausta. Está a desligar o sistema.
Exatamente. Não quero ouvir mais. Pronto, e comecei, então, a explorar o tipo de liga. Portanto, a quantidade, uma proporção do cobre e da prata na liga. Pronto, e cheguei ali a um número que me pareceu interessante.
Que não nos vai dizer qual é, porque é o segredo.
Não vou.
Porque é o segredo dos ZDL
claro,
Cables.
Claro. Quem quiser, se quiserem, podem desfazer os cabos, não é? Compram e desfazem os cabos e mandam analisar, porque consegue-se lá chegar. Dá trabalho, mas consegue-se. Portanto, esse foi o primeiro momento. Depois entendi, percebi de facto que o cobre era importante, naturalmente, e acrescentei o cobre, comecei a criar configurações, geometrias várias, muito entusiasmado. Houve dias e dias a fio em que trabalhava 14 e 15 horas por dia, ia jantar às 11 da noite, mas entusiasmado e apaixonado, de facto, que gostava de fazer. E a partir dessa altura é que começou a dar resultado, de facto. E começaram as audições na oficina, tenho dois sistemas, tenho um sistema em casa, na sala, e tenho outro sistema cá embaixo na minha oficina.
Há um momento, então, em que percebe que tem ali produto que pode ser vendável.
Sim, há um momento que claramente disse, não, isto pode-se fazer negócio com isto. E houve uma ideia romântica, mas sempre me irritou cabos a 10 mil euros, 20 mil euros, 40 mil euros, enfim, fortunas que eu não consigo perceber. Quer dizer, para quem, como eu, começou a fazer, se meteu nisto, percebe-se que há muito marketing nestas grandes marcas, em que as pessoas, e muita gente gosta de dizer, eu tenho uns não sei quantos, eu tenho X, Y,
exato,
ou Z. Porque, por exemplo, uma das coisas que apareceu a partir de certa altura foi o chamado cobre, OFC, não é? Oxygen Free Copper.
Exato.
Isso, mas qual é a diferença entre isto e um cobre macio, por exemplo? Bom, para chegar à conclusão, arranjei cobre OFC e fiz dois pares de cabos exatamente iguais. Um com cobre sem ser OFC e outro com OFC. O resultado é exatamente o mesmo. Não há diferenças nenhumas. Nada, zero. Garante, zero. Mas, se o problema é a oxidação...
Quer dizer, mas há uma diferença que é o preço.
Exatamente. Eu não comprei, o que eu fiz foi desmanchar uns cabos que eu sabia que tinha, não é? OFC, de maneira a me gastar dinheiro nisso. Já o tinha gasto, e cabos estavam arrumados em caixotes, que eu tenho 3 ou 4 caixotes com cabos, não é? E portanto, e mais, como ia dizer, e o cobre OFC oxida na mesma. Portanto, não.
Então, durante anos
esse mito também. Acabei com ele.
Durante anos a fio, as marcas, todo o dinheiro que gastaram em marketing nas embalagens a dizer OFC Free, chega-se à conclusão.
Para mim é treta. É absoluta okay. Treta.
Mas eu lembro-me perfeitamente, quando era miúdo, que havia ainda cabos, não estamos a falar agora destas marcas que custam rios de dinheiro, mas os singelos cabos de marcas como a Sony ou como a Philips, de terem bem explícito na OFC. Embalagem ou OFC é. Free.
Não, aliás, aqui há uns tempos um amigo soube que eu estava metido nestas questões, destas coisas do áudio, e pediu-me ajuda. Tinha umas colunas JBL que eu lhe restaurei, mandei vir as suspensões. E disse, lá, que cabos é que tu tens de coluna? Epá, tem uns cabos verdes. Há de trazer isso.
Os cabos verdes.
Então, os cabos verdes, o que é que eram? Os cabos com um dielétrico de um polímero transparente, e os cabos dentro estavam completamente oxidados, verdes lindíssimos, verdes esmeraldas. E aquilo tocava. Por incrível que pareça, aquilo tocava. É impressionante. E era OFC.
Ok.
Não, Mário, mas... Estamos a falar de experiências que fez com cabos que tinha comprado e tudo isso. Hoje pode-se dizer que a ZDL Audio Cables é o único, tanto quanto nós saibamos, fabricante digno desse nome de cabos. Porque todas as outras experiências ou tentativas que têm sido feitas, ou até pequenas empresas e marcas portuguesas, acabam por ir comprar cabos ao mercado e fazê-los à medida e usar umas fichas melhores e por aí. Sim, no sim. Seu caso, estamos a falar de a própria metalurgia é sua, o cabo propriamente dito é feito por si.
É, com exceção do cobre.
Ok.
O cobre compro.
Mas a liga final e a mistura a entre prata... o cobre e a prata é... Não, é a receita sua.
A liga de prata é fabricada por mim.
Ok.
Neste momento, não integralmente, e explico. Porque eu tenho laminadores, chamado laminador de fio, que me permite ir diminuindo o diâmetro do fio, não é? Só que o diâmetro inferior do laminador tem uma secção quadrada. Quase quadrado, não perfeito, que enfim, tem as arestas arredondadas, digamos assim, pela própria natureza do rolo onde o metal é passado. Depois daí vai para, tenho uma máquina manual afia-se a ponta do fio, tem umas chamadas fieiras, que são placas de aço com braquinhos, não é? Com orifícios, do maior para o mais pequeno, e portanto, e aquilo a partir de. Consigo manipular com a máquina até 1,5 metros, mas depois de 1,5 metros até, sensivelmente, o que eu consigo fazer de mais comprida, 13 metros, são os meus braços, as minhas mãos e as minhas costas. Portanto, eu disse não quero dar cabo das costas, por isso mando fazer uma em Gondomar, que é a área por excelência da ourivesaria, um homem que tem uma oficina, que só faz isto, só faz fio.
Continuam a ser feitos em Portugal.
Continuam a ser feitos em Portugal, e aqui, embora seja, tenha maquinaria, é uma maquinaria, aliás, fabulosa, isso está no meu site, podem ver. É fascinante ver aqui aquela oficina a trabalhar. A gente não liga à escuridão das paredes e à sujidade que está no chão e os óleos, etc. Eu fico fascinado, de facto, com aquele modo de produzir, não é? Porque é muito ainda quase revolução industrial, não é? Aliás, os meus laminadores são feitos também, foram feitos por portugueses em Gondomar. Infelizmente não houve segunda geração, ficou pela primeira. A segunda geração vendeu aqui o Odds Barato.
Pena.
Máquinas absolutamente fabulosas que superam de longe a maquinaria feita em Itália, altamente sofisticada, ou pretensamente altamente sofisticada.
Ou seja, não só o cabo.
Faça ponte. Faz lembrar algumas grandes marcas com o seu marketing. Aqui há tempos a minha mulher resolveu ler, porque eu recuso-me a ler os marketings dessas marcas, porque é tudo, enfim, quase tudo para mim é uma treta. E então ela começa a me ler, então o que era? Portanto, na prata tem orifícios microscópios e depois eles introduzem lá, vejam a maneira para introduzir esses orifícios, serem essas crateras, serem preenchidas a ouro. Isto conjuntamente com umas técnicas de uns polímeros que foram desenvolvidos pela NASA. Quer dizer, isto é banha da cobra, desculpem. E depois, a seguir, são 40 mil euros.
Isso é parte melhor para eles.
E claro.
Mas, portanto, então, além do cabo propriamente dito, que é feito em Portugal, as próprias máquinas em que o cabo é produzido também são elas próprias portuguesas.
Exatamente.
E pelo que nos disse há pouco, quando estávamos com o microfone fechado, também usa dielétricos invulgares neste mercado.
Simplesmente algodão.
Portanto, não usa nada baseado em polímeros.
Não, os polímeros eu fiz várias experiências e não gostei do resultado. De facto, o algodão é um dielétrico fabuloso, o algodão e o próprio ar. O algodão permite que o ar penetre, isto, ande lá a passear no meio dos condutores, não é? Como é que eu ia dizer? A sensação que eu tive foi que havia uma sensação de liberdade, digamos, não é? O som ficava solto. Com os polímeros, fechava. É como o que acontece, as pessoas quando compram um cabo querem as fichas muito douradinhas, ou quando compram fichas, eventualmente, para quem tem jeito para fazer, enfim, trabalhos manuais, acaba por fabricar um cabo ou outro. Não sei se alguma vez façam essa experiência, se nunca fizeram. Peguem no simples, passo a publicidade, Duraglite, limpa metais, e retirem o douramento que está numa ficha. Primeiro, ou então arranjem dois cabos iguais, um com as fichas com o douramento limpo e outro
certo
por limpar. E ouçam e vejam a diferença. É uma diferença brutal. Quando tiram o ouro...
Para melhor.
Para melhor. O som abre. Abre. E porquê? Porque aquilo que está ali...
Ou seja, as fichas banhadas a ouro acabam por...
Tem polímero. Aquilo é um verniz que está ali.
Ok.
Ou por um verniz tem que ter um polímero, não é? Está a encobrir, está a impossibilitar uma passagem correta, mais livre, digamos assim, da corrente, não é? Okay.
Mário, eu já tive a oportunidade de experimentar uns cabos seus, pelos quais eu dou os meus parabéns, gostei muito do que ouvi. E pelo que percebemos, tem três gamas.
Sim.
Não é, para neste momento. O que é que. Como é que distingue as gamas? Como é que chegou às especificações para as distinguir? Conte-nos também um pouco como é que isso aconteceu.
Há bocado acabei por não completar, mas começando por dizer que isto pode ser uma ideia romântica, mas a minha ideia foi, desde o início, foi fazer cabos de maior qualidade possível a preços razoáveis. Não faz sentido estar a pagar por um cabo aquilo que eu posso pagar por um excelente amplificador. Não é um absurdo, não é? Absurdo. Aqui há tempos, só um parênteses, aqui há tempos mostraram-me um catálogo onde aparecem várias empresas, três ou quatro empresas chinesas, que vendem fio para cabos. E estão lá os figurinos, deverão estar lá os figurinos todos que aparecem aí no mercado das grandes marcas. Bom, foi só um parênteses. Como é que eu distingo? Portanto, a minha ideia foi criar três níveis. Não faz sentido, há marcas que têm não sei quantos, 10 tipos de cabos. Enfim,
é uma confusão, uma pessoa nunca sabe qual é que é,
pois, não é, quer
a
dizer,
mais adequada.
Entre pagar 85 euros ou 55 euros, a diferença não é muita, mas será que há diferença entre os cabos?
Exato.
É um bocado tolo, na minha ótica. Portanto, há uma característica que é comum às três séries, que é o timbre e a neutralidade. Enfim, haverá outras também, como por exemplo a própria separação de canais, também é comum. Portanto, eu quero permitir às pessoas que têm um equipamento modesto de tirar o melhor partido deles, utilizando, naturalmente, é isso que eu fabrico, cabos. A grande diferença começa-se a notar quando a gente passa da primeira série para a segunda, que é a Delirium, com a espacialidade. Começa a criar-se espaço, a gente começa a identificar onde estão os instrumentos, se estão mais ou menos, se estão do lado esquerdo, se estão do lado direito, a que distância que estão, etc. Depois, quando se passa do Delirium para a série de topo, para a Vibrato, pronto, todos estes elementos que foram descobertos atrás são redescobertos de uma forma muito mais requintada. E pronto, e é isso que eu persigo, é a aproximação à realidade. Penso que essa deverá ser a função de qualquer componente áudio, não é? Seja cabos, seja o que for.
Claro.
Independentemente de haver... De haver sons, digamos, passa a expressão, ou ponho entre aspas, sons diferentes. Não é?
Bom, Mário, há uma escola, entre aspas, no mundo dos cabos, que diz que o melhor cabo é cabo nenhum.
Sim.
Qual é que é a sua abordagem relativamente ao que deve ser o cabo ideal?
Não consigo perceber isso. Não consigo, não faz sentido nenhum. Eu acho que o cabo que tem que existir.
Ou seja, olha para o cabo como ele próprio um componente do sistema de alta fidelidade.
Sim, sim. Absolutamente. Os meus cabos provam isso. Ontem eu estive em casa de um fabricante que faz, entre outras coisas, colunas, e a sala dele é uma sala horrível para qualquer audiófilo, não é? Que seja, por menos sabe o que seja, sabe que é uma sala horrível, porque é uma sala redonda, com planos, etc. Essa foi a minha primeira aproximação.
Nós conhecemos essa sala, nós sabemos de quem é que
então
está a falar.
Então já sabe o que é que eu estou a falar.
E é de facto uma sala muito difícil. Sim.
Muito difícil. E depois, enfim, ele não tem liberdade de mudar as cunhas do sítio em que está. As cunhas e o sistema. Pronto. Mas tem aquelas limitações, e são com essas limitações que eu ouvi. E o que é que, qual foi a minha primeira apreciação? Foi, estas colunas têm um grande potencial, mas eu não sei se isto toca de facto, deve tocar muito bem, mas não é aqui.
Ok.
E às tantas resolvemos pôr uns cabos de uns ICs, uns interconnects, meus, da série Topo Vibrato. Ficou tudo maluco, incluindo eu, não é? Afinal, aquela
ou
sala
seja,
já
ou
não
seja,
era.
Até o Mário não estava à espera.
Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Foi uma coisa fabulosa.
Mas ao ponto de a sala deixou de ser um problema?
Deixou de ser um grande problema. Já se conseguia ouvir música. Os médios já não estavam completamente baralhados. Que era uma amálgama de... Incrível. Não se conseguia perceber as várias frequências. Não é? Portanto, okay. Passou a haver detalhe, passou a haver palco, passou a haver espacialidade, etc. E imagino que, se tivéssemos acrescentado... Eu não tinha, na altura, cabos de coluna, mas tentou-se, por acaso, pôr um USB, mas não funcionou. Entretanto, hoje já testei o USB noutro aparelho e o problema não foi do cabo. Terá sido, eventualmente, não desligou e o aparelho tinha que reiniciar e, portanto,
okay.
Ficou ali todo baralhado, não reconheceu uhum. O cabo. Portanto, é para responder à sua pergunta, respondo-lhe assim. É um componente, não é?
E é um componente que pode fazer a diferença.
Pode fazer a diferença.
Numa determinada...
E pode destruir um sistema. Também.
Uma determinada circunstância, sim.
Pode destruir.
Pois.
Nesta sala onde nós estamos, a primeira vez que eu entrei aqui, este sistema, nas palavras do seu proprietário, era um som escuro. Não é? E o som deixou de ser escuro, é um som aberto, claro.
E agora é um sistema que tem cabos seus?
Exclusivamente.
Quer de coluna, quer interconectos?
Sim. Okay. USB também, coaxial digital.
Ou seja, digitais e analógicos?
Tudo. Completo e cabos de potência também, onde eu não uso prata.
Aí é mesmo só cobre.
Inicialmente usei, mas de facto não...
Concluiu que não fazia sentido?
Não faz sentido. Só o cobre é muito melhor, muitíssimo melhor.
E que metodologia é que o Mário utiliza para determinar a qualidade do cabo? Usa medições ou confia?
As medições são os meus ouvidos.
Exclusivo nos ouvidos.
Os ouvidos e os ouvidos dos meus amigos, dos meus mentores, que eu me chamo.
E no final dos seus clientes?
E naturalmente, de todos os que ouvem os meus cabos. E o meu grande objetivo é que as pessoas que levarem os meus cabos, é dar prazer às pessoas que levam os meus cabos. Isso, para mim, é fundamental.
E o Mário tem por hábito comparar os seus cabos com outros cabos também de topo de outras marcas?
Sim, já fiz isso durante... Tinha que fazer, não é?
Claro.
Tinha que perceber o que é que valia, não é? Os meus cabos. Fiz isso com uma pessoa que, infelizmente, faleceu há relativamente pouco tempo, agora quando foi a epidemia, que foi o Luís... Campos da IMA Acústica, que era uma pessoa encantadora, um gentleman, um perfeito gentleman, e portanto ele sempre me apoiou neste sentido de nunca me criou falsas expectativas e só Mário sabe que isto é um mundo complicado e há muita concorrência e tal. Eu sei, Luís, eu sei, mas
claro.
Eu gosto de fazer aquilo que me dá gozo, está-me gozo. Só o prazer que eu tenho de vir aqui, experimentar os cabos, estar aqui consigo ouvir e apreciarmos e fazermos as críticas, etc. É fabuloso isso. Portanto, como estava a dizer, para responder à vossa pergunta, sim, experimentei na acústica e em casas de pessoas. Esta casa foi também um sítio onde eu também testei e comparámos com marcas conceituadas, não é?
E qual foi a conclusões é que normalmente chega?
Eu não quero parecer imodesto, mas também não quero parecer modesto. Quer dizer, acho que já posso falar assim a partir do momento em que eu ouço, já ouvi pessoas que estão no negócio há 40 anos, com uma experiência de feiras internacionais, alguém que me disse: o Mário tem consciência da qualidade dos seus cabos. com um ar muito sério. Tão sério que eu fiquei alarmado, disse que isto. são repetidas, é mais do que uma, mais de duas.
Ou seja, no início até podia ter dúvidas, mas neste momento não tem.
Neste momento não tem, não tem. E outra coisa também, acho que é sempre possível fazer melhor.
Claro.
É isso que...
Também é isso que o move.
Que esta experiência, sim, que esta experiência me tem demonstrado. Percebo que é preciso dar estabilidade ao mercado, é evidente, não é? Quer dizer, isto de vender uns cabos e daqui a um mês... agora já é diferente. Este tipo é maluco, não é? Quer dizer,
se eram bons, porque é que teve que mudar? Então, se calhar não eram assim tão bons, não é?
E ele começa a... Exatamente, é isso, põe dúvidas, não é? Portanto, percebo isso. E de facto, se eu conseguir entrar num ritmo, diria, não vou classificar, normal de vendas, não é? É evidente que vou ter o tempo ocupado a fabricar, não é? Vou ter menos tempo para produzir. Isto é um produto artesanal, manual, certo. Portanto, não é um produto industrial, ou melhor, é industrial...
Não, não, não é um produto de grande quantidade de produção.
Exatamente.
Não. Neste momento é só o Mário, não tem nenhum ajudante.
Tem a minha mulher.
A sua mulher ajudou?
Sim.
Ok.
Sim. Isto é um negócio, de facto, familiar, ou um projeto familiar.
Mas acha que pode escalar para...
Acho que sim.
O ponto de ter, de realmente encontrar ajuda.
Sim, mas com uma dimensão muito pequena.
Sempre.
Não, não quero...
Não quer...
Não. Okay. Não quero ter uma fábrica.
O Mário acha que o facto de ser uma marca portuguesa é um handicap?
Aqui em Portugal é. Aqui em Portugal, sinceramente, acho que sim.
Ou seja, vê o mercado internacional... com melhores olhos do que propriamente o português. Ou seja, neste sim, caso, pegando, e há bocado estávamos a falar em ditados populares, neste caso pode-se dizer que santos de casa não fazem milagres.
Não. Temos o exemplo da Inus, vocês sabem perfeitamente que entrevistaram-nos há relativamente pouco sim, tempo. Não é?
Para ser bem-sucedida, começou lá fora.
Pois. É essa a solução.
E não tem sequer... Não se apresenta ao mercado como uma marca portuguesa. Apresenta-se como uma marca.
Sim,
pronto.
Por acaso é portuguesa.
Por acaso é portuguesa, mas poderia ser outra coisa qualquer. E a sua abordagem, no fundo, é semelhante.
É semelhante.
Ou seja, apresenta-se no mercado, tem um website, que por acaso eu e o Fernando já tínhamos comentado, que está muito bem feito e tem um ar muito profissional.
Foi uma das minhas filhas que fez.
Damos-nos parabéns, porque de facto tem...
Que não é costume, normalmente é uma coisa que...
Não é hábito.
Faz toda a diferença e não é...
Não é que seja difícil, mas a verdade é que na prática são poucos os websites no mundo da alta fidelidade que são bem conseguidos. Mas, portanto, tem um website e portanto, a sua cara perante o mercado também passa pelo website. Neste momento, aquilo que eu lhe pergunto é... Vê a evolução da ZDL Audio Cables mais no mercado internacional?
Sim, acho que sim. Lembro-me, nessa entrevista que vocês fizeram aos criadores da Inus, nomeadamente à Amélia, suponho que é o nome dela, ela dizer que no mercado inglês as pessoas têm abertura para experimentar coisas, quer dizer, não estão enfiodadas às marcas, não é? Ao crocodilo, se nos lembrarmos dos polos, não é? Eu posso ter um polo, se calhar, ainda de melhor, muito melhor qualidade do que a do crocodilo, não é? Mas não tem crocodilo.
Mas para algumas pessoas,
aqui
o crocodilo é que faz a diferença.
Exatamente. E esse é o problema, não é? Esse é o problema. Eu já tive abordagens comerciais que não resultaram, não resultam de maneira nenhuma.
E o Mário já
devia
foi
ser
alguma...
o contrário, devia ser o contrário.
O Mário já foi a alguma feira destas de alta fidelidade?
Já. Fui convidado pela Ultimate Audio, eles próprios manifestaram o desejo de apresentar os meus cabos, a minha marca, nas Extreme Sessions que fizeram no Porto o ano passado. Já não me lembro que mês, talvez fevereiro.
Também não tenho
no Sheraton.
Presente. Sim, mas sei que foi ano passado, sim.
E tive lá a série Vibrato a alimentar um sistema caríssimo, 600 mil euros, com Kondo, amplificadores Kondo e pré-amplificação, o Ongaku, e as colunas Avant-Garde Trio, que por acaso o diretor, dono, CEO, enfim, não sei exatamente, esteve a ouvir os meus cabos em França ontem.
Ah, curioso.
Okay. Já lhe estou a responder, portanto, este é um contacto que eu tenho em França, eventualmente poderá haver distribuição em França por eles. Ou seja, estou ainda em...
O diretor da Avant-Garde.
Diretor da Avant-Garde, okay. Exatamente. Portanto, acho que... Eu digo já há muito tempo, desde há 2 anos...
Mas não foi a nenhuma feira internacional?
Não, feira internacional.
Lá fora não. E acha que se calhar faria diferença? Não. Está a pensar em ir? Não.
Só criando sinergias com outros colegas produtores.
Claro.
Porque aquilo é caríssimo, eu não tenho capital para tal. Portugal não é um país que carinhe os produtores ou os criativos, não é? De maneira nenhuma. Se eu tiver uma empresa de construção civil, consigo financiamento, não é? Se quiser construir prédios, porque não é? Dá dinheiro.
Ou autoestradas.
Embora tenha na família, de facto, tradição de obras públicas, não é? Nomeadamente a Ponta Rábida foi feita por um parente meu, construída por... mas não é esse o meu métier. É pena, de facto, não haver um banco de fomento, uhum. Não é? Esta banca que nós temos. A Giota e...
Mas pode ser que esta semente que eu vejo que está a começar a surgir, que faça diferença e que nasça qualquer coisa daqui.
Sim,
porque já estou a ver que...
Não faz, deixa-me dizer isto, não faz sentido nenhum deitar ao lixo 4 anos de evolução de trabalho intensíssimo, sobretudo quando o resultado reconhecido por terceiros é de facto bom, não é?
Claro.
É excelente.
Claro.
Portanto, seria uma estupidez da minha parte parar agora.
Claro.
Portanto, claro. O que é preciso, como dizia também, lembro-me da Amélia, da Inus, resiliência.
Ah, sim, sem dúvida.
E eu sou resiliente.
Sem dúvida.
Sou teimoso, sou paciente, sou conservador restaurador.
Claro.
Formação.
Claro.
Tive um dos meus professores, foi o João Nkrumah, que era neto do antigo presidente do Ghana, que era um tipo muito interessante. Ele era negro, e de noite ele era engraçadíssimo, mas a gente vê porque a gente já ouvia os olhos ou quando ele mostrava a palma das mãos. Era um tipo fabuloso. A primeira aula que nos dá, disse isto. A atitude do conservador-restaurador tem que ser esta. Se vocês forem num autocarro, transporte público, estão a olhar para o banco da frente e vocês vejam, começam a perceber como é que o banco está apertado ao chassi, como é que as coisas todas funcionam e tal. E para isso é preciso capacidade de observação, paciência, persistência e também resiliência. E no fim de contas é isto, são estas características que levam nesta profissão, conservação e restauro, a perceber a chamada história técnica dos objetos, não é? Que é a desmontagem das coisas.
Uhum.
E eu aqui utilizo isso, mas depois faço o contrário, monto.
Okay.
Mas acho que sim, acho que esta abordagem em França ou fora de Portugal que é a única saída. Aqui não vejo... Aqui posso vender cabos aos amigos, como tem acontecido.
Pois.
Não é?
Infelizmente sofremos do problema de dimensão de mercado. Não é?
Embora...
Dimensão de mercado e falta de poder de compra.
Mas já houve um comerciante português que me perguntou, me disse o seguinte. O Mário quer continuar a vender cabos para os amigos ou quer vender cabos a sério?
Ah.
Eu disse que queria vender cabos a sério também.
Claro.
Mas não aconteceu nada.
Bem, já estamos quase no fim desta nossa conversa. Estamos quase com uma hora de entrevista e vamos terminá-la como sempre terminamos. E o Mário já ouviu algum dos nossos episódios, saberá já qual é essa a pergunta. E a pergunta é: qual é a música que ultimamente não lhe sai da cabeça?
Nunca me sai da cabeça Bach, no âmbito da música clássica, naturalmente. Não me sai da cabeça Pink Floyd, King Crimson. Não me sai da cabeça...
Então, os seus amores da adolescência mantêm-se até hoje.
Mantém-se. E vão perdurar, de certeza. Tenho certeza absoluta. E no jazz, sei lá, Jan Garbarek, Bill Evans, enfim. E gosto também de música dita do mundo. Gosto também das novas tendências do fado, por exemplo, não é? Não gosto de todas, mas gosto muito do Cabané. Enfim, é isto, fundamentalmente.
Muito bem. Mário, muito obrigado.
Muito obrigado também.
Felicidades para os ZDL Audio Cables.
Muito obrigado.
E vemo-nos por aí.
Obrigado, Mário. Foi um prazer.
Igualmente. Obrigado.
Até a próxima.